Sí, prepárate. Eu vou fazer o mesmo que fiz em Crispus Attucks.
Você tem que pensar bem nisso. Tem muita gente inocente lá em cima que pode acabar morta.
Eu posso não ter escolha.
Eu devia ter confiado em você.
Eu sei.
Você não facilitou as coisas. Não faz nada idiota, tá legal?
Tipo o quê?
Bancar o herói.
Eu não sou o tipo herói.
Tenho certeza. Pra mim parece que você sempre foi.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui no Harlem comigo, na esquina da Martin Luther King com Malcolm X, estão Elvésio Parente.
Se a gente tivesse um swear jar, não precisava do padrinho.
Tibério Velasquez.
Eu tenho uma dúvida, se o Luke Cage estivesse aqui no Brasil, o vírus da dengue ia conseguir morder ele?
Boa pergunta.
Boa pergunta.
O vírus não morde ninguém, quem morde é o mosquito, né?
Ele não morde, né? Digamos que ele pica.
Mas o mosquito conseguiria tirar sangue dele?
Depende, tem que ver, porque ele conseguiu fazer a barba, né? Quando ele saiu,
não sei como ele fez a barba. O mosquito ia conseguir tirar sangue dele, mas primeiro ia ter que botar ele numa banheira de ácido, aumentar a temperatura. É praticamente dar um mergulho na Praia do Leblon.
Ou São Conrado, né?
Uma nadadinha no piscinão de Ramos, ele já tá mordido por vários mosquitos.
Não, Tietê tem várias opções, né?
Tem várias opções.
Fernando Caruso.
Fala, galera. Alguma coisa me diz que o Nicolas não vai ser o único Cage que vocês vão falar mal.
Boa. Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal. Aqui é o Rod. E eu vou ali tomar um cafezinho e já volto, hein?
Mas você não gosta de café?
E mais uma vez aqui com a gente, diretamente do Mundo Gonzo, Cassiano Pinheiro.
Galera, será que se eu gritar Luke Cage pela rua, os policiais vão acreditar?
Eu sou o Luke Cage.
Ele se vê que ele tinha credibilidade ali, né?
A polícia, então, né, cara? Basta gritar que você é o Luke Cage.
Se ele falou, é porque deve ser verdade.
É,
né?
Verdade, é isso.
Não, mas também ajuda o cara a dar um soco no maluco e o cara voar 20 metros, né? Isso acho que ajuda um pouco na.
É verdade.
E sair gritando pela rua, né? Mas sai gritando, vamos gritar.
Chegou a hora da gente falar sobre um dos personagens menos importantes da Marvel, mas que ganhou notoriedade considerável desde que a Netflix comprou os direitos e passou a criar conteúdo pra ele. Luke Cage.
É isso aí. É hora da cota Marvel.
Vamos conversar de onde ele veio e quais as semelhanças e diferenças dos quadrinhos pras séries depois dos e-mails. E-mails, um aviso pra vocês. Pela primeira vez na história do Podcastinadores, a gente vai tirar férias.
Quero meu 13º.
Mas é uma semana só, não se preocupem. Isso vai fazer com que o próximo episódio demore aí uma semaninha a mais pra entrar no ar.
Bom, mas só lembrando o pessoal que a gente já teve alguns momentos que a gente adiantou uma semana, então olha.
Bom, bem lembrado, bem lembrado.
Desculpa, gente, deixa eu interromper você. Você tá querendo dizer que a gente fez uma pedalada fiscal com o podcast, é isso?
É, cara, que não tem meta, aí a gente dobra a meta.
Entendi. Agora também não é mais crime, né? Então foda-se.
Até porque a meta afeta a mina.
Caralho, insistindo nessa piada pra sempre, cara. Mas peraí, a gente vai sair de férias agora? Não é no final do ano?
Não, é isso mesmo, a gente vai tirar férias no final do ano. Mas agora, a gente vai estar produzindo o episódio que vai entrar aí mais pra virada do ano. E aí é lá que a gente faz a pausa, por isso que agora a gente fica ocupado com outro programa.
E tem outra coisa também, a gente precisa fazer a pausa pra gente poder pegar o Rogue One no lançamento, senão a gente vai demorar mais uma semana pra você ouvir a gente falando de Rogue One e o filme vai ter passado.
Também.
Eu quero falar de Rogue One.
Cara, eu vou estar em Paris quando tiver passando Rogue One, eu vou arranjar um jeito.
Ninguém te perguntou porra nenhuma.
Eu não tô tirando onda não, cara, eu tô me fudendo, não vou estar aqui pra ver na pré-estreia.
Que horrível, eu também tô putão que eu ia estar em Paris.
Eu vou ver em Botafogo.
Gente, eu estarei sofrendo sofrendo em Paris, tá? Je suis désolé.
É muito melhor sofrer em Paris do que sofrer no Rio de Janeiro, vai.
Não, mas eu quero mesmo, eu quero assistir lá, na primeira sessão que eu conseguir pegar lá, quero ver se eu consigo mandar pelo menos uma nota de áudio aí pra ver se eu participo de alguma maneira no podcast. Quero, inclusive, tentar entrevistar algum francês na rua pra ver se eu provo que eu tô lá mesmo.
Eu vou arranjar alguém, algum gringo aqui na praia de Copacabana que fala francês e vou dizer, também estava em Paris. Olha só, também sou chique.
É, vai fazer selfie na Praça Paris.
Mas o que importa agora pro ouvinte é que a gente vai ficar aí uma semana a mais. O próximo já vai ser o de Rogue One. E logo na primeira semana de janeiro já também tem outro episódio pra vocês. Então vamos pro e-mail. Caruso, lê aí o que a gente tem pra hoje.
Hoje a gente vai ler o e-mail do Pedro Paulo, que mandou o seguinte. Que ano foi e está sendo ainda 2016 no quesito cinema blockbuster? Tá de parabéns, ainda tem Star Wars. Só não é melhor que 2015 porque não tem Mad Max. Pode Crash Star Wars 2017 promete. Olha aí, a galera já tá ansiosa para nossa premiação. É verdade,
promete.
E eu aposto que é o primeiro comentário de premiação, mesmo antes até de comentário de Oscar e Emmy, as pessoas já estão falando já
no Pode Crash Awards.
Ele segue falando, Doutor Estranho, gostei muito do Doutor Estranho, mais um filme arriscado como Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga e Thor, que se não tomar cuidado, fica galhofado. E mais uma vez, a Marvel acertou com um personagem muito carismático desde o início e com um dos uniformes mais bem adaptados junto com Pantera Negra e Soldado Invernal. Daí, interessante. Pra quem achou que era um filme que não arriscava tanto, Pedro Paulo já achou que era um filme arriscado.
Cada um fala uma coisa, né? Como é que as opiniões são diferentes? Isso é legal.
É. Ele segue falando que já era fã do Cumberbatch desde Sherlock, e que gostou muito. Falou que é equivalente a um Tony Stark, né? Dentro do seu próprio filme e tal. Agora, o que eu achei legal aqui, que ele conclui dizendo: eu achei a solução final uma saída bem criativa do clichê combate físico no vilão do final do filme. Porque realmente, a gente sempre tem isso, né? Sempre tem o combate físico ali, né? Tipo, mocinho e bandido e tal. Sendo que eu já estava esperando por esse clichê e fui surpreendido positivamente com um ato bem heróico do Strange de aguentar morrer diversas formas terríveis e até mesmo sofrer isso eternamente se fosse preciso. Realmente isso é um pouco diferente. E agora que ele falou, eu fiquei pensando num furinho aí, que o Dormammu não precisava ter matado ele, né? Podia ter ficado torturando até ele desistir.
Exato, cara. Essa parte eu também achei caído. Tipo assim, não vou te evaporar. Eu vou simplesmente queimar tua mão. Vamos ver o quanto você suporta. Agora eu vou queimar sua perna. Agora eu vou ficar mil vezes falando isso.
Exatamente. Aí a gente dá graças a Deus da Marvel não ter vilões como o GG, né? Que é realmente uma criatura constituída de mal.
Porra, ele ia desistir rapidinho, cara.
Eu vou colocar Wesley Safadão pra você ficar ouvindo durante 100 anos seguidos.
Tá, mas até aí, enfim, acho que o Dormammu nunca tinha lidado com isso, então realmente não lhe ocorreu passar por isso, então parece que ele dormamiu no ponto.
Meu Deus.
Ele segue falando, já o Mordo, achei bem interessante a construção dele, um tipo de Anakin Skywalker feito do jeito certo, sendo que eu já comprei ele como futuro vilão e espero que ele seja o catalisador para que o Strange se torne o Mago Supremo em uma possível sequência. Tá aí, realmente as opiniões são bem variadas, né, em relação ao Dr. Strange, mas eu concordei bastante com o Pedro Paulo, viu?
O Pedro Paulo mandou esse comentário lá no site, a gente teve vários comentários lá no site do podcastandoes.com.br, lá no podcast de Dr. Strange. E a galera que quiser participar lá também pode escrever lá no site, que ele tá sempre lendo, tá sempre respondendo, e outra galera responde também, gera uma discussão.
Ou manda um e-mail pra gente pelo contato@podcastadores.com.br ou lá no post do Facebook.
É isso aí.
Aproveita e manda um like lá no facebook.com/podcastadores.
Isso aí, a gente sempre gosta de receber e-mail, saber quem são os nossos ouvintes, saber a opinião da galera. Então, muito obrigado, Pedro Paulo, por você ter escrito pra gente. E boa sorte aí pra conseguir arranjar uma namorada depois das eleições do Rio de Janeiro. Não, porque o nome dele foi arrastado na lama, né, cara? Se esse cara tiver tentando catar alguém aí no Tinder, no chat, alguma coisa, me chama Pedro Paulo? Não, obrigado.
E eu também queria lembrar o pessoal agora que o Conselho Jedi do Rio de Janeiro tá com um projeto aí de crowdfunding pra conseguir arrecadar grana pra fazer uma JediCon no Rio de Janeiro ano que vem.
A famosa vaquinha.
Vaquinha. E pra isso precisamos da ajuda de todos vocês. A gente já fez isso outro ano, foi um sucesso, conseguimos fazer um evento, deu mais de 10 mil pessoas lá no Planetário do Rio. E esse ano a gente quer fazer uma coisa mais legal ainda, num lugar, um espaço diferente pra poder abrigar e a quantidade de gente que a gente vem recebendo, né, que o Planetário, o pessoal tava criticando que tava ficando pequeno pro evento, assim.
Um espaço maior ainda, então, pra caber mais gente.
É, o planetário é a cara do Conselho Jedi, mas, assim, infelizmente, a gente tá com um público muito grande.
Começou a ficar pequeno.
Pô, a última tava muito profícia. Tinha praça de alimentação, food truck, legal, lugar de venda de produtos, tava bem bacana. Cara,
é isso aí, vamos continuar crescendo pra quem sabe um dia a gente esteja da Icona Rio Centro, né?
Olha só.
E pra você poder ajudar a gente, é só entrar no site benfeitoria.com/JediCon2017RJ. Ou entrar no site do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, jedirio.com.br, e lá você pega as informações. E, cara, assim, pensa que é você comprar o ingresso antecipado.
Exatamente. Né? Não, lembrando que a gente tá falando aqui, os ouvintes do podcast, a gente tá falando com o público certo pra levantar essa empreitada. É. Né? É a galera que é fã de Guerra nas Estrelas, é a galera que curte a convenção. O Rio de Janeiro ficou órfão da convenção nesse ano, porque teve JediCon em todas as outras capitais, né? E tá faltando a gente. Então, cariocas, vamos comemorar. E a galera também que quer uma desculpa pra vir passear no Rio de Janeiro, por favor, entre na vaquinha.
E lembrando que a gente, mesmo antes de ter o podcast, a gente sempre frequentou o JediCon. É a nossa casa, né?
Exatamente. Só lembrando que se a meta mínima não for atingida, o dinheiro volta pra gente, pra todo mundo que contribuiu. Então, ou seja, não tem dinheiro perdido nessa história. O valor que você tá contribuindo vai ser feito pra ajudar a meta a ser batida e o evento a ser elaborado. E se isso não acontecer, ele volta pro teu bolso.
Mas vamos torcer pra acontecer, né, gente?
Pelo vamos torcer pra acontecer.
Vamos chegar na meta e dobrar a meta e querer que, e quem sabe até a gente tenha aí um convidado internacional no evento, né? Lá.
É, não, quem sabe a gente consegue a atriz que fez a race, a gente bater a meta, porque a gente sabe que a meta afeta a mina.
Ai, ah, é? Aí você pode fazer a piada, se fuder.
Então é isso, gente. Vamos agradecer os nossos padrinhos, sobretudo os nossos Iodas, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Leandro Tiefenbacher, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo e Diego Reis.
E um agradecimento muito especial para os nossos padrinhos Mestre dos Magos, que são Alexandre Mendes e o Rodrigo Dani, que fazem esse podcast Sair da Caverna do Dragão toda quinzena.
Menos semana que vem.
É isso aí, gente. Vamos seguindo agora com o nosso especial sobre Luke Cage. Herói de aluguel. Assim era conhecido esse personagem que foi criado pela Marvel em 1972 para surfar aí na onda dos produtos feitos para a sociedade afrodescendente americana nos anos 70. Como é que é mesmo o nome desse termo mesmo?
É Blaxploitation, não é?
Blaxploitation.
Que tinha uns filmes e tal.
Essa parada aí.
É nessa época que tinha, pô, rolava Shaft, não era? Que rolava esses
Shafts. Exatamente.
Isso aí.
Fox Brown.
Eu fui na Amoeba, que é uma loja de DVDs usados em São Francisco, e tinha uma seção de Black Movies e tal. Eu comprei um filme, não era exatamente da era do Blaxploitation, que é 70, mas era 80, um filme, não sei se vocês lembram.
É Blaxploitation, né? Blaxploitation. Tipo Blaxploitation. X, assim,
meio. Tudo junto, né? Blaxploitation.
Desculpa, o Tibério corrigindo a minha pronúncia em inglês, né? Foi mal.
Onde é que o mundo vai parar?
Mas a questão é que eu consegui achar um filme, cara, que eu procurava a minha vida toda, que era com aquele Bruce Lee Roy, você lembra? Que era tipo um Bruce Lee negro.
Ah, eu lembro.
Isso aí é Bruce Lee, lembro, pô, isso é um clássico. Sessão da Tarde.
Passava muito na Sessão da Tarde, cara. Quem é o mestre? Quem é o mestre?
Isso mesmo. É curioso que esse Blaxploitation, a gente hoje ouve falar mais do que vê exemplos, né? A gente pensa que Jack Brown, do Tarantino, foi feito em homenagem ao Blaxploitation. E cadê os filmes que realmente são os filmes homenageados?
Que originaram
não,
isso,
não,
né?
Não conhece muito, não tem muito por aí.
Chegou a sair aqui no Brasil o Shaft, né?
O Shaft, sim, a série Shaft.
A série.
Que essa onda de filmes todas, não sei se chegou aqui ou se chegou e ficou guardado num canto, escondido, que hoje em dia ninguém fala.
Um Tira da Pesada chegou depois também, como
homenagem? Não, já
é
nos 80.
Não, um Tira da Pesada não é essa onda, não.
É, já é 80, já, né?
Mas o Príncipe de Nova York é o finalzinho do Blaxploitation. Nos Estados Unidos, que é 83, 82, né? Por ali, esse filme?
Eu não sei, cara.
É, acho que é por aí, início dos anos 80, com certeza.
Ele é bem início da década de 80.
Aí o Stan Lee, super ligadão aí, né? Viu que tinha uma fatia de mercado, resolveu...
Hã? Stan Lee não, cara.
Foi o Stan Lee e o Roy Thomas, cara.
É, o Stan Lee meio que encomendou, entendeu? Mas não...
É, porque eu soube quem criou ele foi o Art Goldwyn.
O Stan Lee e o Roy Thomas, eles pediram pra criar um personagem, passaram pro John Romita criar a figura, né? Que o John Romita fazia tudo na Marvel. Todo herói que ia ser criado, eles passavam a ideia pro John Romita. E o roteiro ficou a cargo do Art Goodwin.
Goodwin.
É. Isso.
Mas, o que acontece? O Stan Lee era sempre muito ligado nessas paradas, né? Então, ele fez a Mulher-Aranha com medo de registrarem antes dele, porque ele pegou, inclusive ele fez, só de sacanagem, ele fez o Wonder Man, ele pegou o Wonder Woman, fez a versão masculina, que é o Magnum dos Vingadores, né? Aí ele fez isso, ele pensou, caralho, se eu fiz isso, algum outro filho da puta pode fazer isso também, então já vou criar as versões femininas dos meus personagens, e aí fez a Spider-Woman, só que acho que só ele era filha da puta mesmo, porque ninguém tentou fazer isso depois.
Ninguém mais fez, né?
Exatamente.
E ligado aí nas fatias de mercado, ele fez essa encomenda aí pro, quem criou foram esses outros autores, mas ele fez essa encomenda aí. Mas é importante ressaltar que esse não é o primeiro personagem negro da Marvel, não.
Mas
não.
Foi o primeiro super-herói negro a ter um título próprio, né?
Exatamente. Exato. Ele foi, e ele começou já com um título próprio, porque os outros dois foram o Falcão e o Pantera Negra.
Exato.
O Pantera Negra surgiu na revista do Quarteto Fantástico e o Falcão na revista do Capitão América.
É, o Pantera é de 66 e o Falcão é de 69.
Mas isso é uma diferença. O personagem já começar com uma revista própria já mostra que era uma aposta, assim, assertiva, né? E ele fez bastante sucesso na década de 70.
E a ideia de colocar ele num bairro negro e tal.
É.
Stan Lee não era burro, né?
Não. E a Marvel já tinha aquela coisa de... É, diferente da DC, que as cidades eram fictícias, né? Gotham City, Metrópolis, Star City e tal. A Marvel já tinha aquela coisa de usar a cidade real, né? Então... O QG do Quarteto Fantástico era em Nova York, o Homem-Aranha morava no Queens e tal. Então, porra, ambientar no Harlem é perfeito pro Luke Cage. Agora, quando ele surgiu, ele era aquela coisa bem anos 70, né? Camisetão amarelão, aberto até o peito, com a tiara e as pulseiras.
Mas era uma crítica social também, né, Caruso? Porque se você pensar bem, ele era um herói, herói, mas que vendia seus serviços, né? Era uma coisa meio louca, assim. O pessoal do bairro tinha que pagar pra ele proteger o seu botequim ou barbearia, o que fosse. Mas é um negócio muito louco, que, né? É um herói de aluguel, realmente.
É, e é meio que te mostrando que a realidade não é tão cor-de-rosa assim, né? Tipo, ele era mais realista nesse sentido, né? De ser mais duro. Mas eu tô falando da roupa dele, mesmo essa roupa já era um diferencial, porque pra época, né? Aquilo é uma roupa normal. Ou seja, ele não usava uniforme. Ele não tinha uma máscara, um colã, entendeu? Ele usava uma roupa que você poderia ver...
Usava uma camisa escrota, amarela. É,
exatamente. Que pessoas usavam nos anos 70.
Não, mas olha só, ele usava uma corrente de cinto, né, cara? Era uma parada muito...
Então, mas a corrente, aquele bracelete, a tiara, coisa na cabeça, eu acho que também foi pra remeter, talvez, alguma coisa à escravidão, talvez, seria? De corrente?
É, talvez, se a gente começar a pensar assim, cara, talvez, né?
É, eu sim, acho, né? Que talvez também tivesse mais uma coisa de gangue, entendeu?
Mas eu acho que cabe mais nisso que o Caruso tá falando. Uma coisa meio de gangue, galera e tal. Ele era um herói de aluguel, um cara que se vendia.
É, agora, a ideia do Goodwin, quando criou ele, também era gerar um personagem mais complexo, né? Que não tinha aquele 100% bom nem 100% mal. E ele tinha uma parada, tinha a missão que o Luke Cage fazia, que se ele achasse que ele não fosse merecedor, ele não cobrava, né? Ele só cobrava quando ele achava que ele merecia ganhar dinheiro. E isso gerava uma certa complexidade nele, assim, que a galera não tava acostumado também, né?
Bom, isso tinha no Esquadrão Classe A também. No final da missão, eles decidiam, não, você é muito coitadinho, eu não vou cobrar de vocês.
Mas
não.
O Luke Cage veio antes.
É, veio antes.
Mas, de qualquer forma, é um personagem com muita personalidade, ainda mais pro universo dos quadrinhos, que costuma ser, que nem o Tibério tava falando, né? Tipo, todo mundo certinho, movilão e tal, total, ele vem com mais... Ele quebra um pouco esses paradigmas. E aí, por isso eu acho que, como ele veio... Porra, ele é muito fruto de uma época, muito fruto dos anos 70 e tal. Ele ficou um tempo meio no limbo, assim, meio em desuso. Ali, final dos anos 80, anos 90, que ele não tá nem lá nem cá. E ele foi bem revitalizado nos anos 2000 com o selo Marvel Max, que aí tem um segundo retorno pra uma origem de rua. Eles fazem uma versão do Luke Cage mais pimp, assim, com, pô, cabeça raspada, que visualmente parece mais com esse Luke Cage de agora, né?
Exatamente. Tipo... Tem que lembrar que ele chegou a fazer parcerias, daí ele vira um super-herói, né? Vira o Power Man, daí ele faz a sua parceria com talvez o maior amigo dele nos quadrinhos, que é o Punho de Ferro. Ferro. E é talvez a fase mais heróica do Luke Cage.
E aí também tem a Misty Knight também, né?
Mas rapidinho, a Misty Knight nos quadrinhos tem poder também?
Tem, ela tem um braço biônico.
Ela tem um braço. Fodão. Eu até achei que ela ia perder o braço quando, na série.
É, cara, aquele tiro naquele braço ali não foi à toa, não, né?
Verdade. Olha. Talvez eles vão usar isso na segunda, né?
Agora, no final da década de 70, eles estavam meio que começando a acabar com essa coisa de Blaxploitation e acharam que tava muito estereotipado, né? Esse negócio de etnia e tudo mais. Aí eles até mudaram o título do Hero for High e botaram Power Man, né? Que aqui no Brasil ficou como poderoso, né? E aí ele se juntou ao Demolidor depois, primeiro ao Punho de Ferro, né? E aí eles veem que se formaram realmente essa dupla.
Os heróis urbanos, né?
Mesmo nessa época aí que ele arrumou esse codinome, eu nem sabia dessa parte, mas ele continuava com a característica de não ter super vilão, porque na verdade ele lidava com pessoas normais ali, né? É político, cruel, chefão do crime, problema com gangue, mas sempre foi uma coisa mais não, mundo
sim,
real.
Mas na época que ele tava com o Punho de Ferro, tinha super vilão sim, eu não vou lembrar o nome de todos, mas tinha.
Mas tem o próprio Kid Cascavel, né? O Kid Cascavel tem roupa de super vilão.
O próprio Boca de Algodão também, né?
Não, mas o Kid Cascavel, ele não tinha poder, não. O Willis?
Nos quadrinhos, se não me engano, ele tem poder sim.
Ele tem um uniforme.
O Boca de Algodão, ele tem a mandíbula lá que morde. O Shade solta raio pelos olhos.
Ih, tem Shade nos quadrinhos? Olha.
O Shade, ele no quadrinho, ele é negro também e ele solta raio pelos óculos, não é pelos olhos. Ele não tem poder também.
Eu acho que ele tem poder, hein?
Não tem poder, não. Ele tem um óculos que solta poder.
Que ele é meio que um ciclope negro.
Veja bem, se ele tem um óculos que atira raio laser, ele tem poder. O óculos é dele? Ele tem um óculos? O óculos tem poder?
Sim. Mas
ele
aí
tem poder, cara. Você não tem um óculos desse.
Ele pode emprestar pra alguém e aí o cara vai ter o poder. Não, os inimigos dele não são super poderosos. Eles têm, tipo, robô, braço biônico, óculos que solta raio.
É, mas um braço biônico não é super poderoso, cara?
Não, mas o Tibério tá certo. Confirmei aqui. Quem solta raio é o óculos. Ele não tem poder mesmo, não.
Uma dúvida. O Shade no quadrinho é negro e agora colocaram latino. Então, assim, é a cota da cota?
Cota da cota, pô.
É, porque eles eram uma gangue, né? O Willis, né, que é o Kid Cascavel, né, que seria o irmão dele, que, sei lá, nunca soube disso. Ele e o Shade e mais um, que eu não lembro quem, eles eram tipo uma gangue, né? Aí eles foram presos, aí foi que deu a merda toda, que aí o Willis fez ele acreditar que o pai dele tinha morrido, e o pai dele achando que ele tinha morrido na prisão, foi quando ele ficou meio revoltadinho, acabou acontecendo tudo isso com ele, que ele transformou ele num super-herói. Eles eram meio que uma galerinha mesmo antes de entrar. E na série o Shade aparece meio que depois, mas eles eram amiguinhos antes.
É, eu só conheço a origem que eu vi na série. Como é que é a origem do Luke Cage nos quadrinhos?
É igual você viu na série.
É bem parecido.
Não teve nada a ver com o super soldado? Com o soro do super soldado? Porque eu achei que tinha lido alguma coisa nisso.
É tipo uma variação soro do super soldado, só que não é injetável. E tipo, bota ele numa banheira também, faz ele queimar lá.
É, mas foi um teste na prisão, não foi isso?
É, foi a mesma coisa, cara.
Ou seja, a única diferença é que eles estavam tentando replicar a parada do Capitão América.
Mas isso é uma coisa meio fruto do universo dos quadrinhos Ultimate, né? Que eles colocam tudo interligado. Então o mesmo soro do super soldado serve pra, sei lá, tentar fazer o Osborne fazer uma porrada de coisa, enfim, eles reutilizam, eles fazem esse roteiro meio Seinfeld com os superpoderes.
Eles tentam duplicar o que deu certo, só que eles nunca conseguem. Basicamente é isso com o soro do super soldado, né? De alguma forma só funcionou realmente com o Steve Rogers.
Agora, o interessante é você pegar todos esses nomes dos personagens que aparecem na série e colocar o nome dele, Luke Cage Comics, pra procurar, e você vai ver uma porrada de imagem e vai ver quais eram os contrapartes deles, né, nos quadrinhos. Aí você vê como realmente
é
tem tudo, e com aquela versão bem anos 70 mesmo, exageradona e tal, né?
Isso que é mais legal.
Mas então, depois de um tempo aí no limbo ali, final dos anos 80, dos 90, como é um personagem que eu acho que é muito amarrado aos anos 70, à medida que a gente vai se distanciando dos anos 70, ele vai ficando um pouco ridículo, ele vai ficando, pô, porque você não é pra ser o fodão do Harlem? E tu tá usando bota amarela? Sério mesmo? Começa a ficar meio estranho
não
e tal.
Não tem botão na sua camisa, né, tio?
E tiara? Sério? Tu quer tirar uma onda de tiara? Bem, aí, nos anos 90, eu acho que ele dá uma sumidinha, tem umas tentativas de aparecer de novo, mas ele vem com força mesmo nos anos 2000, quando a Marvel resolveu fazer o selo Marvel Max com os títulos mais adultos, né? E aí ele é o personagem ideal pra encabeçar esse título adulto. Inclusive aqui, quando saiu pela Panini, a primeira, Cassiano pode me corrigir aí se estiver errado, a primeira Marvel Max é a capa, é o Luke Cage, com um sorrisão, uns dentes de ouro.
É o sorrisão e o... E a munhequeira, né? Como é o nome? Soco inglês, né? É uma das capas bem legais.
E aí tem uma outra capa com uns dentes tipo de Bimp, assim, escrito Cage, com uns dentes de ouro.
Exato.
E aí ele fica com uma aparência de vilão vilão mesmo, de gangster, sabe? Dá um certo medo, assim. Quem desenha essa parada é o Richard Corbin, que é um cara que faz desenho de terror, fazia umas paradas de terror dos anos 70 e tal. E aí fica uma coisa bem, bem bacana. Falando gíria pra caralho, falando palavrão pra caralho.
Foi um dos maiores acertos da é Marvel mesmo. Max.
E aí, pô, e aí botou a Marvel Max no mapa.
Isso é um material que a Panini poderia relançar encadernado,
cara. Exatamente,
é
aproveitar o sucesso da série, né, cara? Porra,
é muito bom.
Toda
muito...
razão, cara. Eles fizeram isso com a Jessica Jones, né? Eles lançaram um encadernadão bonito da Jessica Jones na época da parada. Aí, depois desse sucesso aí que rolou, ele não chegou a ser tão revisitado, mas o Brian Michael Bendis ficou de olho e trouxe ele pros Vingadores, pra fazer coadjuvante também no Demolidor.
Na verdade, ele introduz ele novamente em Alliance, né? Na Jessica Jones.
Isso, na Jessica Jones.
Ô, calma aí, rapidinho. Isso é pornô? Introduzindo a Jessica Jones, o Luke Cage?
Ele também fez isso.
Ele meio que entrou pra entrar mesmo, porque Jessica Jones também era uma história, uma revista que, aliás, é muito boa a revista, puta pariu do selo Marvel Max. Então, caralho, podia palavrão, podia drogas, podia, enfim, sexo e tal.
Mas você tá falando de Alias?
Alias. Alias, é, Jessica Jones. É porque Jessica Jones era publicado com o nome Alias, né? Que é o nome da agência dela.
Como a DC tem aquela série Vertigo, que tem uma outra pegada, a Marvel tem a série Max.
Isso.
Que é a pegada, é, tipo, toda revista vinha lá com explicit content, né? Tipo, pra adultos, né? E aí, nesse selo tinha
o Alias. E aí, essa sobrevida que ele tinha ganhado com o Richard Corbin e o Brian Azzarello é estendida quando o Brian Michael Bendis resolve colocar ele de coadjuvante em Alias pra virar até interesse amoroso. E é bem interessante, porque a Jessica Jones é um personagem que tá pouco se fudendo, o Luke Cage é outro personagem que tá pouco se fudendo, e aí eles se juntam e fodem muito.
E acabam tendo uma criancinha e se casando, né? Mas uma coisa também legal dessa fase onde ele aparece em Alliance e que talvez tenha sido transportado pra série são os diálogos, né? Que o Brian Michael Bendis trabalha muito bem, isso é uma das coisas que hoje em dia ele não faz tanto como ele fazia antes. Os diálogos, aquela coisa de rua, que gíria. O Bendis, ele é um gênio nisso. Ele é um gênio nesse tipo
não,
de coisa.
Não, mas olha só, isso aí sempre teve um pouco, né, cara? Isso aí não foi o Bendis que colocou no Luke Cage. Ele sempre teve um pouco de gíria, uma parada meio...
Não, mas muito da forma como o Cage ficou se deve muito ao Bendis.
Ele ter caído no gosto da galera... Eu acho que se deve bastante ao Bendis. Depois, entendeu? É. Nessa fase
e logo
mais
depois
recente,
ele já chega aos Novos Vingadores também, né? Assim...
Também por conta do Bendis, que tava escrevendo os Novos Vingadores, Brian Michael Bendis. É engraçado isso, né? Que ele tem um caso com a Jessica Jones, ele casa com ela e ele tem um filho com ela. Tudo isso sem revista própria. Aparecendo, você vai acompanhando nas outras revistas, né?
Exatamente. Você vai acompanhando Luke Cage por outras revistas. Ele perde aquele status de ser um herói negro com revista, mas continua ativo, ele vira um personagem Sim. forte. É engraçado, no momento que ele não tem revista, ele se torna um personagem muito forte.
Tanto que ele lidera um dos times dos Vingadores quando rola a Guerra Civil, né? Que
fica... Ah, é, o Mighty Avengers, é. Ele que é o líder na época.
Pô,
né?
Lidera é foda, né? De repente o cara vira o líder.
Não, por quê? Os Vingadores são obrigados a ir pro underground e ficar na margem da lei. Ele é quem mais entende dessa porra, né?
É, ele entende de ficar na surdina, não entende liderar pessoas. São skins diferentes, né, cara?
Não, aí entende, cara. Pô, ele tava lá com os defensores e tal.
Não seja preconceituoso.
É, GG, cara. Me admira o GG, que é todo fã do lado negro da força, não querer o Luke Cage liderando os Vingadores.
Agora, só uma dica interessante. O padre que faz o casamento do Luke Cage com a Jessica Jones é o Stan Lee. ele faz o a aparição dele. Como é que chama mesmo quando faz a aparição assim?
Cameo.
Ele faz o cameo dele nos quadrinhos, fazendo o padre do casamento do Luke Cage com a
Jessica Jones. É um avanço, né? Porque ele foi barrado no casamento do Reed Richards com a Sue Richards do Quarteto Fantástico.
É verdade, né?
Mas era muito mais importante, né? Luke Cage.
Vocês viram que ele aparece na série, né?
Sim,
sim,
no cartaz.
Sim, no cartaz.
Quer dizer, o Stan Lee tá com cartaz ainda.
Demolidor, que deixou todo mundo de queixo caído, e depois veio com Jessica Jones, que segurou bem a onda. Em seguida veio a segunda temporada de Demolidor, que foi bem mais fraca, e só não foi pior por causa lá do Justiceiro.
Que isso, bro? Tá maluco, cara?
Não,
foi isso, barriga, foi bem mais que a primeira.
Não, você não pode dar essas informações como se fosse fato, cara.
Não, não, não é ruim por completo, mas ela é mais fraca.
Eu acho a segunda temporada do Demolidor muito melhor do que a primeira temporada.
Em relação à primeira é melhor do que ela, mas aí, ela não é.
Não é, não.
Teve quatro episódios de barriga ali, cara.
Porra, até aí a gente tem seis episódios de barriga em Luke Cage, mas...
Eu diria uns sete aí, mas tudo bem.
Eu acho a segunda temporada de Demolidor muito melhor do que a primeira.
Ah, não, dito. Aí também você já tá exagerando.
Ah, aí, não.
E acho Jessica Jones melhor do que as duas de Demolidor.
Silêncio. Valeu, Caruso.
Valeu, Caruso.
Ah, não, aí eu já acho mais fácil de aceitar. Eu realmente acho Jessica Jones muito bom.
Eu gostei.
Mas, cara, a segunda temporada eu discordo de você. Mas não importa, porque agora a Netflix chega com Luke Cage pra mostrar que dessa vez...
Eles erraram de vez. Dessa vez eles erraram de vez. Não,
peraí, calma, olha só. Antes de a gente começar a detonar, eu gostei bastante da série no início. Eu achei mais pela ambientação. Eu não tinha gostado do Luke Cage, do ator, em Jessica Jones. Já. Eu acho que ele tem muita pinta de galã, parece que ele tá ali só pra ser bonito, sabe? Pra posar de modelo, assim. E o Luke Cage, eu acho que ele precisava de um tempero, sabe? Quem achava que tinha que ser o Luke Cage era aquele pai do Chris Rock no Everybody Hates Chris, sabe?
O Terry Crews?
Ah, mas ele é muito comédia, cara.
É,
muito
comédia. É, cara, Terry Crews.
Ah, não, mas não dá.
Porra, mas e daí, cara? Porra, você tá vendo? É por culpa de gente que nem vocês que eu não consigo fazer uma novela na Globo, entendeu? Porra, o cara vai saber, ele tem alcance dramático
não,
aí.
Não, mas ele ia ficar assim, o Power Ranger! Porra, não ia, né, cara? Tipo...
Old Spice!
Power! Old Spice! Ah!
Esse comercial é meu!
Fala a verdade, ia ser muito mais maneiro, cara. Cara, só de vocês estarem descrevendo isso, a série já ficou mais maneira,
já
cara.
Já melhorou.
Eu sou o Luke Cage!
Teve uma época que as pessoas, na hora que começou a se discutir sobre o elenco, tinha um movimento pra usarem o The Rock. Mas eu já acho que é um nome muito,
mas é
muito comum, assim, sabe?
The Rock é branco demais. Né? Não, mas não é comum, cara. Imagina se o The Rock vai fazer uma série no Netflix, cara. O cara tá protagonizando um filme, cara.
É, porra.
Ele é o herói de...
A Fada Madrinha e outros filmes bombando aí.
O Fada do Dente, cara. Ele é um protagonista de O Fada do Dente. Não vai fazer uma série.
Ele não é, e ele não tem o perfil de negro pra compor o Luke Cage.
É, é verdade.
Veja o preconceito do Fernando, né? Ele é protagonista do Fada dos Dentes, mas ser pai do Chris, tudo bem.
Não, mas é porque o cara vem de uma série e vai pra outra série. O Terry Crews não tá fazendo tanto filme que nem o The Rock. Os atores de filme normalmente não migram pra série.
É porque o Terry Crews já tá fazendo uma série. Ele faz o Brooklyn Nine-Nine.
Ah, é verdade,
E tem o comercial do Outros Países que não adianta olhar pro cara e não lembrar de papapá. Mas de qualquer forma, uma oportunidade do cara ser protagonista, eu acho que ia ser bacana. E eu acho que ele ia poder botar uma pitada de humor de vez em quando. Mas ok, não rolou.
O fato é que ele é forte o suficiente pra fazer, porque esse, o Mike Coulter, além de ser um péssimo ator, eu acho que ele tinha que ser o dobro do tamanho que ele é pra fazer o Luke Cage, cara.
Não, e eu vou dizer, no Jessica Jones eu achei ele muito ruim, tipo, muito mau ator mesmo, assim, muito nada. Já no início da série Luke Cage eu pensei, porra, ver uma série com ele vai ser duro. Mas eu achei a ambientação bacana da série, eu achei a trilha bacana.
A série é muito bem dirigida, né?
A fotografia
da série, puta que me pariu,
né? Tem essa coisa da ambientação de remeter um pouco aquilo que a gente tava falando do lance lá atrás, no início do episódio do Blaxploitation e tal, né? A coisa das séries setentistas, né? A trilha, porra, eles podiam com facilidade cair numa trilha contemporânea, seguir a onda que o Esquadrão Suicida seguiu, que o... Não gosto de jogar da Galáxia, porque usou uma trilha mais setentista e tal. Mas de usar hip hop, rap, não sei o que tal, eles fizeram uma trilha incidental desses filmes e séries da década de 70, que era tudo mais devagar, era mais... Eu achei bacana, cara. Eu achei...
E assim, e começar o episódio com música é uma coisa do caralho.
É,
aquela, né? Aquela música soa ali, aquela... A boate, porra, aquilo é muito bom, cara.
A abertura da série é muito legal também,
A abertura da série era bacana, né?
E vocês repararam o trabalho que a Netflix tem feito com as aberturas, cara? Eu tenho achado isso muito bacana. A Demolidor, ela era toda vermelha, tinha uma música tensa, tinha alguns elementos católicos. Aí veio a Jessica Jones, que era toda púrpura, né, por causa do Killgrave, que é o homem púrpura. Uhum. Tinha um jazzinho, aquele clima meio noir de detetive.
De detetive.
E agora o Luke Cage, que ela puxa bastante pro amarelo, mostra o Harlem, tem essa coisa meio funkeada, meio jazz funkeada da música. Muito bacana, cara. E eu tenho certeza que a abertura do Punho de Ferro vai ser meio verde e
e puxando aí pro lado oriental.
E outra parada bacana da abertura também é você ver as projeções, né, da cidade no corpo do cara. Pra você,
as placas, porra, das ruas.
É, cara, é a metáfora é perfeita de que o cara é a personificação do bairro, né? E passando pelos lugares típicos, sem ser cartão postal, você tem uma barraquinha de cachorro-quente, você tem uma, sei lá, uma delicatessen, não sei o quê, você tem uns...
Na quadra de basquete.
Você tem a barbearia.
É, porra.
O pessoal da barbearia falando sobre basquete, fulano de tal jogou melhor na temporada.
E aí essa ambientação, cara, te colocava lá dentro, parecia que você fazia meio parte da cidade, cara. Eu achei bem bacana essa trilha de abertura.
Cassiano, essa barbearia aí não te lembrou um pouco aquela barbearia do Príncipe Nova York, não?
Muito, os caras
ali falando de basquete.
Podia ser o mesmo ator fazendo o mesmo por vários personagens. Ia ser do caralho. Eu chamaria o Ed Murphy muito pra bom, participar, né, das cenas da barbearia.
Não, e pior que eu tinha acabado de ver o Príncipe Nova York, cara, quando eu vi essa parada, assim, achei muito igual.
Será que não foi uma homenagem, cara? Várias vezes eu
me perguntando. É verdade, pode ser uma homenagem.
Ou será que aquilo realmente...
Não, cara, gente, pelo amor de Deus, essas paradas estão aí, não é à toa. Isso é comum no Harlem, isso é típico.
Isso que eu...
Essas,
é porque eu
esse papo
nunca
de barbershop e tal... É, tem vários comediantes negros americanos que falam disso, né? Desse lugar, desse ambiente, assim, né? Então acho que faz parte mesmo assim, da cultura.
Mas é o mesmo esquema, é uma pessoa, uma dupla jogando xadrez na entrada da barbearia.
É verdade.
A duplinha jogando xadrez, o pessoal sentado falando de jogadores de basquete ou de beisebol, nesse caso
ou
era...
Ou de luta,
era,
ou de basquete, luta.
Ou de luta.
Boxe, é, boxe.
E discutindo, não, pô. Ou então falando do poderoso chefão, né?
Não, e detalhe, tem um garoto com cabelo já curtíssimo sentado na cadeira sem cortar cabelo nenhum, só ouvindo a conversa. E nunca estão cortando cabelo de ninguém, né?
E alguém sendo sacaneado, né?
Vai ver, ele tava ali há um tempo, né?
É.
A cena da barbearia te coloca na série, né?
Total.
É. Muito legal. É.
Agora, falando da música também que vocês falaram, toda a cena lá da boate do Boca de Algodão lá, cara.
É, Harlem's Paradise.
Porra, maluco, as músicas sensacionais, né, cara? Os jazz, os blues, assim.
Isso não é à toa, porque o diretor da série, o Chel Rodari Coker, é crítico musical, cara. Então acho que tem a mão cara, com certeza. Não,
e todos são músicos verdadeiros, né?
Ah, é? Não sabia.
Todos são músicos verdadeiros.
Teve um dos números musicais que eu não gostei porque tinha um Korg CX3 no palco e não tinha ninguém tocando. Cara, bota aquele Korg CX3, bota alguém pra tocar, cara. É um simulador de Hammond, pra quem não sabe
só
que é.
Você percebeu.
Não, e detalhe, o Elvis explica o que é e ainda assim ninguém entende.
E ninguém se importa também, então foda-se, vamos, segue adiante.
Tem uma pessoa que se importa, tem um ouvinte que se liga nessas paradas que o Elvis fala, que é o próprio Elvis. Ele faz o podcast pra ele quando ele tá ouvindo o podcast. Tem que ter uma parada pra ele falar, é mesmo, tinha lá um simulador de humming.
Concordo.
Então, aí, o que eu tava falando que eu não gostei dele no Jessica Jones, né, do ator principal, qual o nome do cara?
Mike Coulter,
já com essa cama em volta e os personagens interessantes, as figuras, o elenco tem uma figura interessante, não me incomodou tanto ele, porque ele é bem econômico, né, na interpretação
dele. Ele é bem secundário, né, a série é dele, mas ele é secundário total.
É, e ele fala pouco, ele não capricha muito na interpretação e tal, mas os outros personagens brilham.
É, eu acho que o ponto é esse, ele tava meio sempre com cara de saco cheio, a gente não sabia se era pra ser o personagem ou ele não tava muito afim de se esforçar muito ali, acabava passando essa sensação.
Agora, o elenco são umas caras interessantes, né, era uma galera bacana de ver, aquele Cottonmouth, às vezes
Cotton
eu achava
Malta
que ele...
é muito bom ator, cara.
Muito bom. Esse é o melhor ator da série disparado.
Ele vem do House of Cards, cara.
Ah, é? Não sabia.
Pô, esse cara manda
muito. Porra, mas a Maria Dillard também é boa pra caralho, né? A Miss Knight eu gostei também. No final da série achei que ela... O personagem deu uma decaída e a interpretação dela...
É, também achei.
Mas daí é o problema do roteiro.
Mas a gente chega lá. O cara que faz o pop também é bacana pra caramba.
Era bom.
E, cara, e é maneiro.
O Shades, ele vem de Sons of Anarchy, que é um personagem incrível da outra série também.
A Mariah também é boa.
Ou seja, todo mundo é melhor do que o Mike Coulter.
É, sim, e são atores carismáticos, né, que fazem você querer gostar da série e da história.
Não, é só uma pergunta. Falando de ator, a Rosario Dawson, ela faz com que Luke Cage e Jessica Jones sejam um spin-off de Demolidor?
Não, ela é só o ponto de convergência.
Ah. Ela é o ponto de junção dos personagens, tá na cara.
Eu acho que ela vai puxar uma máscara e vai mostrar que é o Samuel Jackson em algum momento. É.
Ela vai convocar, né, cada um pra...
Vocês ouviram falar da iniciativa Defensores, né? Tipo...
Não.
Agora vocês repararam que a senadora lá, a deputada, sei lá,
Council
a Mariah, a prima do Cottonmouth, ela já apareceu num filme da Marvel?
Sim,
Vingadores
era de Ultron,
apareceu,
né?
No
é verdade.
Agora, com outro nome, outra função. Resta saber se ela tava fingindo lá, né? Se eles vão tentar dar uma amarrada nisso aí.
Eu acho que são dois personagens diferentes.
Mas, cara, dá pra amarrar facilmente, cara. Porque ela entra ali e ela ajuda a deflagrar lá a guerra civil, né? Com aquilo que ela faz. Se ela fosse a Maria Dillard ali, disfarçada, fudendo a vida do Tony Stark, ia ser irado, cara. Se ela tivesse ali como vilã, né?
Seria pra caralho, mas eu acho que foi erro mesmo de escalação.
Não, isso acontece. É, até porque o nome da Guerra Civil dela era Miriam, não era Mariah.
Eu sei, mas ela não podia...
Não, pode ser nome falso.
Não podia usar um nome falso. Não,
é com M também. É. Miriam, Mariah.
É, pô.
Eu acho que foi erro de escalação. É estranho, né? Porque tem pouco tempo um filme não, pra ser.
Eu acho que foi erro de escalação, mas eu acho que dava pra amarrar isso aí. Dava pra dar uma gambiarra bonitinha. Porra,
o Capitão América é o Tocha Humana. Vocês estão falando do quê, cara?
Não.
Pronto, acabou.
Aquilo nunca existiu.
Mas, cara, uma parada que é bacana da gente falar também é como é legal a gente ver essa representatividade da série, assim. Que, porra, é um elenco que todo mundo é negro. 90% da série são de atores afrodescendentes. Pô, a delegada lá da Miss Knight é negra. Aí dá uma merda que eu não entendi que merda que sai a delegada negra. Entra uma outra delegada negra fazendo basicamente o mesmo personagem. Mas é legal você ver os rostos que você não tá acostumado a ver na televisão, assim. Dá uma chance pra uma galera que,
não
sei lá,
espaço,
não aparece tanto, né?
É assim, uma série negra que não é de comédia, né? Tem muita série negra.
É, de comédia,
mas
maioria,
tudo comédia, né? comédia.
Bacana, cara.
Bem legal.
Um outro ponto muito positivo da série são as referências ao universo Marvel. Eu lembro no final dos últimos episódios, acho que até que foi no último episódio, a enfermeira, na hora que o Luke Cage é preso, ela fala, cara, você precisa de um advogado? Eu conheço um muito bom. Essas brincadeirinhas foram um fanservice muito bacana.
Sim. Eles citam claramente Capitão América, o Tony Stark.
Não só isso, o cara vendendo DVD pirata da luta dos Vingadores, aquilo é muito
bom. Aí se amanhã era. Muito bom. Eu tenho aqui, eu filmei, olha só, em Blu-ray.
E além disso, também tem as referências dos próprios quadrinhos do Luke Cage, né? Todos os personagens que a gente tava citando ali estão na série. A Maria Dillard tá nos quadrinhos, o Cottonmouth, tá todo mundo lá, né? Então, assim, rolou um cuidado aí, né? Os caras não abandonaram.
Até o uniforme do Luke Cage eles usaram.
Cara, essa cena foi muito boa.
Eu achei que foi num momento ruim, porque a gente tava acabando de sair do momento de tensão. Mas foi interessante ver ele ali com o uniforme original e se ridicularizando.
E eles falam claramente do Capitão América, eles falam do Tony Stark também, e tem uma outra referência que é a Hammer, né? Que é a fabricante de armas que aparece no Iron Man 2, que é quem faz as armas e quem faz a armadura do Kid Cascavel. Né?
Ah, você tem a Sônia Braga falando pra enfermeira, pô, e aquele pessoal lá do centro.
Caralho, a Sônia Braga, brother. A Sônia Braga me deu um susto do caralho. De repente eu falei, caralho, a Sônia Braga tá na série.
Foi qualquer coisa.
Não, pra mim parecia que eu tava na série, cara. Foi tipo, porra, Brasil, caralho!
Que orgulho, Brasil! Daí você que Brasil.
Aí eu me lembrei que eu não conheço a Sônia Braga, não tenho nenhuma relação com ela, não tem por que eu achar que eu tava mais dentro da série só porque a Sônia Braga tava na série.
Mas era o Brasil.
Mas eu me senti mais perto do Demolidor, cara.
Você se sentiu representado.
Uma coisa que eu achei maneiro que essas referências, que foi no último episódio que a Miss Knight aparece com aquele cabelão da Miss Knight, né? Aquele... virou a Miss Knight mesmo, sabe?
Sim.
Só faltava realmente o
braço biônico.
O braço. É. Porque, porra, o cabelo, eu falei, porra, agora ficou foda a Miss Knight.
Agora fudeu a
Vai
porta.
Sair detonando geral aqui essa
aquilo
porra.
Aquilo foi irado. Aliás, essa atriz, caraca, cara, eu achei ela muito bacana, pelo menos ali nesses episódios todos de apresentação. Eu achei ela bonita pra caralho, interessante, assim,
ela é bonita e ela é muito boa atriz.
Ela não é parente do GG, um negocinho?
Ah, ela tem um sobrenome, né?
Não, é só o mesmo sobrenome.
É prima, né?
Cara, foi a primeira vez que eu vi alguém com o mesmo sobrenome que o meu, cara.
Mas eu acho que o GG é bem parecido com ela, hein?
É igualzinho.
É bem parecido, inclusive, os traços físicos, a cor dos olhos, né?
Não é o sobrenome dela, então, é Guimarães?
Não, é Misik.
É Simone Misik.
Tem um sobrenome que o GG não conta pra ninguém, sabe?
É verdade, é o meu...
Esse é o sobrenome que ele usa no banco.
Midu.
Senhor Misik, por favor, a senha aqui.
Midu, é verdade, a sua senha aqui. Nunca tinha visto, cara.
As suas aplicações estão altíssimas, senhor Misik. O senhor quer aplicar em mais alguma coisa, por favor?
A melhor referência de todas, pra mim, não foi ligada ao universo Marvel. Foi ao filme Warriors, cara. Eu vibrei muito na hora que o cara começou. Guerreiros!
Eu achei maneiro, mas eu não achei maneiro o Luke Cage explicar pra Claire que era.
Eu também não. Porra, podia ser tipo assim, quem entendeu, entendeu, né?
Uma coisa que a gente falou da Hammer, eu lembrei agora. O míssil, aquela bala que acerta o Luke Cage... é a bala que o Hammer apresenta pro pessoal do exército.
Ah, é a própria?
Na hora que ele tá fazendo as armas. Caramba! Máquina de combate. Que ele oferece assim, ó, temos essa bala aqui que é muito boa, não sei o que.
E ela cai no chão.
Que era exatamente aquela bala fina, gigantesca.
Que não funciona.
É, a parada é que aquela bala era feita de material Chitauri, né? Por isso que ela era boladona e tudo mais.
Pois é, mas eu
mas ele chega a falar na série, né? Que, ah, de material alienígena, não sei o que. Ele ah,
é agora, falando nisso, na bala e tal, cara, eu achei umas cenas de ação bacanas também. Tipo, achei bem feitinho.
Pra mim, eu achei as lutas muito ruins, cara.
Então.
Todas as três cenas de ação foram legais.
Cara, eu acho assim, um cara que é super poderoso e de vez em quando leva umas porradas de gente normal é muito estranho pra mim.
É. Não, e ele tava sempre jogando as pessoas pra longe, já reparou isso? Era ele virando, tomando tiro nas costas, ou ele jogando as pessoas. Essa era a luta que ele tinha.
Mas aí eu acho que era uma coisa dele não querer machucar as pessoas.
Eu sei, não, eu entendo. Até porque eram pessoas normais, mas era um movimento que ficava cansativo. Primeiro que eu nunca tinha medo por ele, né? Que é uma coisa que você tem com o Demolidor. Caramba, ele vai tomar um tiro, vai tomar porrada e pode morrer. O cara simplesmente ia entrando lá e ia batendo em todo mundo. Não tinha graça. Não.
Agora, isso. Ele realmente, ele com aqueles poderes dele, ele é muito ineficaz, né, cara? Puta
ele
que
pariu, é um né, Zé Mané, cara. Mas isso aí é culpa do roteiro também, que a gente vai chegar lá ainda.
Ele não consegue entrar lá e dar um tapa na cabeça daquele Cottonmouth em momento nenhum, cara.
Ele não, fica... a ideia é o seguinte, ele não quer se expor como super pessoa.
Ah, faz sentido.
Não, né? Mas peraí, lá pelo quinto episódio, esse barco já zarpou, né?
E outra coisa também, antes da gente chegar no momento bala mágica que perfura a pele do... Porra, a Maria Dillard fala umas paradas ali que nego podia ter tentado aproveitar. Você pode asfixiar o cara, bicho, que ele morre. Você pode jogar gás que ele morre. Você pode botar, jogar, porra, amarrar ele no pé de concreto e jogar na água aí que ele morre.
Só que dá a entender que ele fugiu da prisão andando embaixo d'água.
Ah, né? É?
Dá a entender isso, que ele fugiu andando, porque ninguém consegue nadar. O papo era esse, ninguém conseguia nadar.
É verdade,
nadar.
É verdade.
Ô, Cassiano, ninguém consegue nadar porque você não consegue atravessar aquele período ainda no fôlego sem seus músculos entrarem em falência. Mas o cara, ele tem autorregeneração, então ele não cansa. Ele simplesmente vai nadando e nadando e nadando. Os músculos não cansam e ele termina.
Não, mas eu acho que parece que ele foi andando, porque não tem ele chegando cheio de alga? Não tem uma porra assim?
Pois é, é isso, cara. É muito ser. Estranho.
E se era por causa da maré? E se era por causa das ondas e pedras e coisas assim? De repente é isso, ninguém consegue nadar porque o cara vai se arrebentar nas pedras.
Pode ser também.
E ele não se arrebentava.
Mas ainda assim, mesmo que ele conscientemente conseguisse prender a respiração e ir andando por debaixo d'água, se você, sei lá, deixa ele preso com concreto colado na água indefinidamente, uma hora ele não consegue mais e ele morreria afogado. E aí você teria a oportunidade de ver o Luke Cage sair de perigos que você fala, ih, caralho, talvez agora ele não consiga sair. Você inventar uns perigos mais, né, mais tensos.
É,
assim,
o que não teve, né?
Você bota ele num foguete e manda pra lua.
Eu acho que qualquer um de nós inventaria perigos mais tensos do que os roteiristas da série.
Isso é fato, isso é fato.
Algumas lutas me lembravam aquele videozinho que tinha do cara com a arma mais ineficiente, que é o cara batendo com uma colher.
Uma colher, né, cara?
É alguém batendo no Cage, é que nem alguém bater com uma colher. É assim, só vai conseguir ganhar se ele encher o saco.
Eu gostava de uns efeitos práticos, tipo, ele dá um tapinha na cabeça do cara e o cara desmaiar. Eu achava isso engraçado, cara. Porque você vê que é um cara que não fica querendo abusar. É.
Mas vamos ser sinceros, só teve uma sequência de luta realmente bacana, e foi a que todo mundo já tinha visto no trailer, que foi aquela que ele invade o Fort Knox lá, que era aquele Crispus Atticus lá da Mariah.
É.
E que por acaso era a sequência que tava no trailer, né?
Bem, eu não tinha visto no
que
trailer,
era ele
não.
Tá arrancando a porta do carro, entrando lá.
Eu também não vi o trailer, então tá valendo.
E o resto foi bem mais ou menos.
É. Eu vou te falar que nem a luta final eu gostei. Na verdade, eu achei ela parada.
A luta final é uma merda, né? É uma das piores lutas que eu já vi,
como
né?
Como é que pode, né?
Não, aquilo é cheio de erro, cara. Nossa senhora.
Ele me lembrou um pouco de Rocky Balboa. Boa aqui, me bate até cansar, sabe qual é?
Me bate que eu pego no tranco, né?
Total, o povo caraca. Na rua, né?
É, aquele povo na rua que não fazia nada, que isso, cara?
Eu só sei que o único momento que a gente realmente temeu pela vida do cara, que foram a hora que as balas entraram e começaram a explodir lá dentro e começou a fazer mal a ele, a sequência que terminou rapidinho foi eles procurando quem foi que criou os poderes dele, ou seja, conseguiram achar o cara e de repente o cara tinha um laboratório prontinho no celeiro,
puta,
cara.
Cara, isso me irritou muito,
cara.
Ah,
não,
muito, cara.
Muito, ou seja,
cara.
Eles acabaram com o único momento tenso de uma explicação cretina.
É. O cara que teoricamente tá vivendo fora do radar, na moita, o cara tinha um laboratório completo no celeiro.
Todo cientista maluco tem um laboratório completo escondido. Ah, isso é clichê. Isso é clichê.
Não, isso pra mim não me irritou tanto quanto o cara dar dois tiros no maluco e a distância de 5 metros não dá um tiro na cabeça dele, sem nenhuma explicação.
Na cabeça,
sem,
né?
Aparecer um policial que fala, ei, o que você tá fazendo aí? Ou qualquer merda desse tipo, sabe? É, quando ele cai lá naquele caminhão de lixo ali, ele podia facilmente ter matado o cara, não tem explicação pra não matar.
Ué, ele tava pertinho, cara, ele deu no ombro.
Pertinho, porra. E não tem motivo também pro Luke Cage ficar de mimimi, de não quero ir lá, não quero. Aquele foi um momento muito emo, cara. Porra.
Cara, o Luke Cage, ele é um Zé Mané nessa série, cara. Ele é um bunda mole, cara.
A série, já falei, a série não é sobre o Luke Cage, né? Esse é o grande problema dessa série. Luke Cage é personagem secundário, total.
Acho que, na verdade, assim, eu acho que essa série, ela gira em torno da Midnight, do Shades e depois da Claire. É. E na Maria Dillard, eu acho ela chata pra caralho, não tá dando
certo. E eu gostei, né?
E o Cottonmouth, quando tava vivo, ele roubava, não.
Ele não, esse cara não, é
maneiro. Não, eu gostei da Maria Dillard, eu gostei do Cottonmouth. O Cottonmouth, pra mim, tinha um problema, que ele usava aquela risada dele o tempo todo. Meio que falava qualquer merda, ele... Porra, ri de outro jeito uma vez só, cara. Faz um riso pra dentro uma vez só, tipo... Tá bom. Não, é sempre...
Ah, toma no cu. Pô, mas aquela cena que ele vem andando assim contra o quadro que fica...
O quadro do Notorious B.I.G., né, cara? É muito
maneiro. Porra, fica muito legal, cara. E no início era maneiro, né? Depois você foi perdendo, sei lá.
Essa cena também tava no trailer, tá? De vez em quando.
Agora, outra coisa, que motivaçãozinha cretina também é daquele Kid Cascavel, cara. Né? O cara é um irmãozinho ciumento.
Vamos começar a falar, então, dos problemas da série, né?
Vamos, roteiro.
Então, eu acho que, porra, além de vários furos de roteiro e várias... Porque, assim, tem um primeiro momento da série que eu acho que essa ambientação suplementa essas falhas, né? Mas tem um, porra, o ritmo começa a pesar. E aí eu acho que não é só o roteiro, é uma direção também, né? Que faz tudo ficar meio devagar e tava um sono do caralho.
Dava,
era, né? Difícil, né, cara?
Pra mim, assim, é fato que essa série não tinha material pra 3 episódios.
6 episódios, né?
Não, e os caras não tiveram coragem de fazer menor porque nego ia criticar. Sabe, que ia rolar aquela pergunta de cara. Por que que a série do negro só tem 8 e as outras tem 13? Aí eles não puderam fazer isso e tiveram que deixar com 13 também. Aí,
essas a sensação que dá é que logo depois que mata o Cottonmouth, podia resolver em 2 episódios, né? Podia ter aquela porradaria no episódio seguinte e acabou, né?
A série cai pra caramba depois da morte dele.
Decai muito depois da morte dele. E alguns personagens também, porra, a Misty Knight, que começa, cara, uma mulher badass, toda decidida, não sei o que, tá, começa a virar uma donzela em perigo, cara. Começa a virar uma coitadinha que ficou na mão do cara e precisa
do episódio da delegacia, dela conversando com...
Do depoimento. Com aquele cara. Nossa, foi inútil aquele episódio.
Que coisa chata.
Nossa, cara.
Que episódio de merda.
E ela começa a atuar meio mal também, cara. Ela começa a atuar meio chorona, meio mimizenta, sabe? Porra, e começou tão foda ela, cara. Eu fiquei com uma certa dó disso.
Não, essa série tem um problema de ritmo muito sério, cara, que você tá no penúltimo capítulo, ou seja, deveria ser o ápice, e eles passam o episódio inteiro praticamente dele com ela lá no porão, ela com o braço ferrado, e ele lá conversando com ela, vou sair daqui, não vai não. Cara, como assim, cara? Faltava tipo um episódio pra terminar, porra.
Depois da luta final tem meia hora.
Não, e a própria luta final, cara, é longa pra caralho de mesmas coisas acontecendo. E aí o Luke Cage desiste de lutar e volta a lutar sem você entender a motivação dele. Sem você entender, tipo, sei lá, por que que agora ele quer lutar, por que que ele não quer lutar. É só pra estender mesmo, né?
A luta final é tão ruim que parece as lutas do Hulk, do seriado década de 70.
Nossa. Agora tem uma coisa boa da luta final, que aquela roupa ficou maneira, ficou igualzinha do quadrinho.
Maneira, eu não sei como é que é do quadrinho, mas não tá maneira, cara. Não tá maneira.
Sabe o que é mais engraçado da luta final? É que tem a cena que ele dá uma porrada nas costas do cara, daí começa a ter fagulhas, né? Daí a câmera começa a focar ali, daí você imagina, bem, ali é o ponto fraco do Kid Cascavel, ele vai meter porrada ali e vai acabar, e acabou a luta.
Ele vai socar ali e vai resolver, né?
Passa batido aquilo e tipo, foda-se. Então pra que a câmera ficou ali não, minutos?
É, não, você, é que você nem pegou. É que é o seguinte, a roupa, ela absorvia energia cinética e transformava em energia pra ele bater no Luke Cage de volta.
Caralho,
sério? O que mostrou foi que quando mostrava atrás, mostrava a bateria meio que se recarregando. Tu, tu, tu. Quando ele batia no Kid Cascavel, a bateria meio que tu, 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 recarregava, ficava acesa de novo. Ah, aí quando ele tava dando porrada, aí a bateria
claro
tava...
Não ficou claro, tem toda a razão. Por isso que ele percebeu que ele tinha que apanhar.
Isso, você não entendeu por que eu tava mostrando aquele negócio atrás, é diferente. cara.
Mas eu também não entendi não, cara. Mostrou aquele negócio final, pra mim vai ser uma hora o Luke Cage vai falar, beleza, já deu dessa merda aqui. E enfiar a mão nas costas dele, crá, arrancar a parada e falar, cadê?
É isso aí, é isso aí.
É que toda vez que ele batia no cara, ele acabava virando de costas e mostrava a bateria meio que voltando assim, né? Tum, 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 tum. Ele, opa, agora tá boladão de novo. Aí o Luke Cage falou, agora eu posso, tenho que esperar ele bater pra poder descarregar e aí eu acerto ele.
Cara, mas na verdade todas as situações de conflito dessa série poderiam ter sido resolvidas se o Luke Cage não fosse bunda mole, cara. Aquela hora dos papéis, cara, que ele tá na barbearia, que o Shade chega com a Mariah, ó, eu vou te dar um papel, você promete que se eu fizer você me dá depois? Cara, dá uma porrada em todo mundo lá e pega o papel, cara.
Porra. Mas a barbearia era um campo neutro.
É um campo neutro que explode 3 vezes, bicho. É. Porra.
Toda hora tem que reconstruir.
Exatamente, isso porque é um campo neutro. Pariu.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta sobre o Kid Cascavel. Ele, em inglês, é Kid Cascavel, ele é Diamond Black?
É, Diamondback.
Diamond. E a tradução que ficou Kid Cascavel ou não?
Como eu é acho que... não, é porque fizeram uma referência...
Fizeram uma referência ao quadrinho nacional da Abril, né? Que é onde o personagem apareceu.
Eu achei que era pra fazer um parzinho com o Boca de Algodão, que é o nome de uma cobra, né? É, e aí eu achei que Cascavel, talvez, sei lá, fosse pra brincar um pouco com isso.
E Diamondback não é? Não é isso, né? Tipo aquela ponta da... Da Cascavel, não?
Diamondback é uma cobra também.
Também é uma cobra, né? Então é isso.
É uma cobra.
Agora, eu achei aquele casal, cara, Rosário Dawson e Luke Cage, completamente sem sentido.
Eu também achei.
Ah, e fora do, e fora do canon dos quadrinhos, porque se ele casa com a Jessica Jones, ele já até teve um caso com ela, agora botaram
ele. Não tem sentido ele começar a ter um caso com a mulher.
E não tem sentido ela querer, fora, sei lá, porra, ele é muito gostoso, alguma coisa desse tipo. Não tem, eles não trocam uma conversa que você fala, aí tá rolando uma química. Tá rolando uma parada maneira. Não, cara. Tinha mais química entre ele e a Misty.
Muito mais.
Total, total.
Muito estranho. Muito e convenhamos, só faltou ele pegar a Sônia Braga, né? Porque é impressionante,
cara. O cara é um pegador, né?
Mas a Rosário ele não levou pra tomar café, né?
Mas vou falar que a Rosário também não fica atrás, não. É porque ela já deu um espaguete no Demolidor.
No Demolidor, E você acha que esse punho de ferro não vai rodar na mão dela?
Vai rodar, vai, vai rodar também. Vai rodar
também. Se ela transar com ele, vai ser um fist fucking, né?
Agora, uma coisa que eu percebi no início da série, assim, na verdade que eu não percebi, eu não sabia em que tempo se passava a série, se ela se passava antes da Jessica Jones ou depois.
Isso foi muito confuso, cara.
Aí, em algum momento, eles chegaram a falar de Jessica Jones, eu falei, opa, então se passa depois.
Não, é só quando a Claire aparece na série, que eu acho que é lá pro terceiro episódio. Até então a gente não sabia em que período a série se passava.
Não. Tem uma hora que o Pop fala de, você tem que esquecer da Riva, você tem que tem uma... É sutil. Não é muito prático.
Não, fala que ele voltou, mas não ficou claro que ele... Quando a Claire chega, assim... Não,
e a Riva era a mesma atriz no Jessica Jones e nessa série? Fiquei com a impressão de que era uma atriz diferente.
É a mesma mulher, sim. Tá.
Ah, tá.
Uma coisa que eu achei muito fraca nessa série foi o quanto eles falhavam em criar um cliffhanger, né? De um episódio pro outro. Acabava o episódio e você meio... Ah, tá. O que, que vai ter agora no próximo, sabe? Não tinha aquela coisa... Puta, eu tenho que ver o próximo. Foram poucos os que tinham alguma ligação, você, agora a história esquenta. Não teve isso.
Não, GG, teve vários momentos, puta, eu tenho que ver o próximo, só que a entonação foi diferente. Foi, puta, eu tenho que ver o próximo. Que merda. Foi mais ou menos assim.
Mas durante os 4 primeiros episódios teve, né? Foi todo o arco, assim, do carro final.
Eu não sei se foi um cliffhanger, cara. Simplesmente era uma história que ainda tava interessante e você vai vendo. Mas não tem aquele final, caramba, eu tenho que ver o próximo agora. Mas
olha o que eu acabei de falar, durante os 4 primeiros episódios. Tá foda,
não, sério. Eu acho que, cara, tá nítido ali. Caralho. De que... Deu uma merda no meio da série, cara. Deu alguma merda no meio da série. Quem não sabe o que, que é. Não sei se o diretor ficou pulo, foi embora.
Não,
se...
me parece que foram 2 roteiristas diferentes. Um escreveu aquela parte até o Cottonmouth morrer e dali pra frente entrou outro cara. Porque a série muda completamente.
Ou seja, são 2 anos em um, né?
A gente já sabe que a segunda temporada do Luke Cage já foi uma merda, já.
Tem uma única coisa boa, né, nessa série. Talvez o único episódio que realmente o Luke Cage pareça ser o herói. Que faz o Luke Cage se transformar no herói. Que é aquela cena onde ele salva o cara na lanchonete.
Ah!
Que ele troca o seu moletom.
Ah, verdade.
É verdade. Buraco,
e transforma o Luke Cage no herói realmente do Harley.
Bem colocado essa hora, porque o dono do lugar, ele pergunta, pô, cara, você não quer trabalhar pra mim, não? Aí na hora eu pensei, puta, esse é o início dele como herói de aluguel.
Aí eles vão lá e cagam a parada.
É, mas ele falou, não vou. E aí acaba a série e isso não entra.
Mas é esse momento que transforma ele. Porra, Luke Cage é um super-herói. Que daí todo mundo começa a usar o moletom com buraco. buraco pra enganar a polícia, pra ajudar
isso
ele.
Isso foi legal. Isso foi bem legal.
Isso foi legal.
O rapper lá, que eu esqueci o nome, que é super famoso, cria uma música na rádio.
Era o rapper mesmo? Né? Wu-Tang.
Ah, pô, e a música é maneira, né, cara? Achei a música do caralho.
É um momento, assim, único momento, talvez o único momento de toda a série que o Luke Cage realmente é um herói.
Mostra que veio,
né? De restante,
né?
É foda.
Eu só discordo que é o único momento bom da série, assim. Eu acho que a série tem vários momentos bons.
Não, o único momento que mostra o Luke Cage como super-herói, cara.
Isso. Eu acho que o saldo da série, no final, acabou sendo positivo, assim.
Eu também acho. Eu tive questões aí com o final.
Tem uns problemas, assim, se você editasse melhor, talvez você teria algo melhor, mais pronto, mais consumível, assim. Mas
eu não me arrependi de ver, é claro, mas eu não veria a segunda temporada, não.
É, eu achei uma série bem mediana também, cara.
Eu veria porque eu sou verme, né?
Não, eu vou ver, sim, mas eu achei bem mediano.
Além de eu ser verme também, que nem o Cassiano, eu acho que tem grandes chances deles corrigirem esses erros pra segunda temporada, entendeu? Eles com certeza vão ouvir nosso podcast, tem isso, né? Nosso podcast tá cada vez mais baixado.
Exato.
Mas eu acho que eles não vão ignorar as críticas que estão fazendo a série, entendeu?
Só que na verdade não vai ter a segunda temporada, que a segunda já vai ser Defensores, né?
Talvez aí o Luke Cage siga o rumo que ele seguiu nos quadrinhos de ter um sucesso como coadjuvante.
Por isso que eles já fizeram a segunda temporada na primeira temporada. Do 1 ao 6 é a primeira temporada e do 7 ao 13 é a segunda temporada. Pronto, resolveu.
O pessoal acaba vendo essa série porque faz parte do que vai ser o Defensores. O cara fica naquela, pô, vou ter que ver, né? Tipo, aí acaba vendo.
Não, mas eu acho que esse lance da representatividade pra essa série é bacana, assim. Eu acho que a ambientação é do caralho.
Sim,
a trilha sonora
sem dúvida,
do caralho. Eles erraram um pouco no roteiro e tal, mas, porra, qual série não erra, né, cara? A gente vem pegando uma média muito alta aí.
É verdade.
Demolidor, Jessica.
Eles estão com crédito.
Então, sei lá.
É, mas me preocupa um pouco, porque, assim, pra mim, em termos de qualidade do Netflix, ela tá caindo a cada lançamento. Ou seja, Demolidor foi lá em cima, a primeira, Jessica Jones deu uma pouquinho uma quedinha, a segunda, Demolidor já caiu mais e agora caiu mais ainda. Eu tô com medo do Punho de Ferro.
Eu não tô, cara. Tô empolgado ainda.
Eu acho que o segundo Demolidor teve problemas de roteiro, mas não é assim tão ruim.
Né? Eu não achei, cara, tô te falando, eu achei a segunda do Demolidor muito melhor do que a primeira.
E eu acho a Jessica Jones muito boa.
Não, eu acho boa, eu mas acho... ainda achei a Demolidora a primeira melhor. Então, pra mim,
mas também, cara, tem um fator novidade aí, né, Rod?
É, tem isso também.
Defensores, cara, o que vocês esperam pra essa série?
Cara, assim, antes do Defensores vai ter o Punho de Ferro, e eu tô com, assim, como o Rod falou que tem expectativa que pode ser ruim, visto que a decadência aos poucos aí da série Marvel Netflix, que ele já, na opinião dele, porque vai ser um personagem que já precisa de um pouco mais de efeito especial, porque é um personagem que já tem mais poderes, né? Vai ser uma coisa mais mística e tal, e assim, isso me dá medo por causa da expectativa.
Ah,
então, assim,
eu acho que não,
mas o orçamento tem sido generoso, cara, da Netflix.
Não, e o poder, cara, o poder é acender a mão.
É, a mão brilhar, cara. Mão brilhar não é
pô,
nenhum
mas,
problema.
Pô, mas olha só, eles tinham dificuldade de fazer o do Cage dar uma porradona e fazer uma cara assim, ficar totalmente crível.
Não, mas isso é muito mais difícil do que fazer a mão brilhar, cara.
Ah, sei lá, cara.
O lance é eles terem um bom coreógrafo de luta, né, que eu acho que isso vai ser muito importante pra série. Pô, e a gente já viu lutas inventivas e planos, sequências bem diferentes. Não, e no Demolidor, né, eles foram bem inventivos no Demolidor, nos planos, sequências de luta e tal.
Ah, sim.
Eles
é
têm que ter um cara fodão pra série ser uma série que remeta aí, né, esse universo nos 70 de Bruce Lee, essas paradas e tal.
Eu torço pra eles terem um bom vilão, cara. Alguém que meta, que ofereça realmente uma ameaça que justifique aqueles caras que são totalmente individuais a quererem brigar juntos.
Ah, tá. Você tá falando agora dos Defensores, não do Punho de Ferro.
É, os Defensores, eu acho que eles não têm um vilão ainda, não, né? Acho que eles não anunciaram nada do tipo, não.
Nos quadrinhos, Cassiano, teve algum vilão, assim, específico, não?
Os Defensores, na verdade, eles não são o Luke Cage, o Punho de Ferro.
É, teve várias versões do time, né?
Os Defensores é Hulk, Namor, Doutor Estranho e Surfista Prateado.
Surfista,
né?
Prateado.
Não tem ninguém, nenhuma dessa galera. Eles estão usando só o nome.
É uma galera mais super poderosa, né?
O Punho de Ferro e o Luke Cage eram os heróis de aluguel, não eram os Defensores. Demolidor nunca fez parte de um time com essa galera, né? Demolidor, aliás, nunca fez parte de time nenhum.
Será que eles vão aproveitar o Justiceiro, que era outro que precisava ter uma série solo?
Não, com certeza. Já tá cotado, já.
No Defensores?
Sim, o John Bernthal já tá no Defensores.
Sério?
Olha. Sim, com certeza.
Cara, então vai ter que ser alguma ameaça ameaça cósmica, cara. Não é possível. Isso tá poderoso demais.
Vai ser uma ameaça com poder, né?
Vocês querem saber o que, que pode, quem já vazou, quem deve ser o vilão?
Não. A gente tá especulando só, cara.
Não, mas lembra da especulação que a gente até comentou no episódio do Demolidor? Que a gente falou da besta que tava naquele buraco e tal?
Ah, sim. Sim.
Tem a ver com isso?
Eu acho que vai seguir toda aquela linha do final do Demolidor, da Terra das Sombras, Shadowland, né?
Isso faz muito sentido.
Aí vai justificar eles estarem juntos.
Vocês não querem saber, é só rumor, cara. Vocês não querem saber qual é o
rumor? Não.
Eu não quero não, cara.
Também não, cara.
É rumor, pô.
Mas você tá lendo isso de algum lugar, cara. Não, vamos só especular aqui mesmo.
Mas voltando aos defensores, tirando a equipe principal, que era o Hulk com o Doutor Estranho, é uma equipe louca. Mas sempre foi uma equipe maluca. Já teve o Fera, já teve o Homem de Gelo, já teve o Anjo.
Mas nunca teve Luke Cage, Punho de Ferro.
Já teve o Punho de Ferro numa das versões.
Mas só ele.
O Luke Cage não, mas só o Punho de Ferro.
É, bem, então assim, vai ser realmente uma coisa nova, né? Mas eu tô ansioso pra ver, porque eu acho que eles souberam fazer bem, de novo, a mesma coisa que eles fizeram nos filmes, né? De colocar os personagens existindo na sua própria série, serem interessantes e angariarem o público sozinho na própria série. Eu tô curioso pra ver como é que é a dinâmica deles juntos. Como é que é a Jessica Jones com o Demolidor, que é todo emo, cheio de merdinha.
Você acha o Demolidor emo?
Eu acho, cara. Toda que hora falando com aquela porra daquele padre lá, tipo, ah, eu devo ou não devo lutar? Toma no seu cu, Demolidor. Bota a roupa aí e vai logo lá batendo os malucos. Eu tô louco pra ver como é que é a Jessica Jones no meio desse grupo, entendeu? Ela que, tipo, doesn't take any shit, sabe? Mandar, tipo, ah, não fode, ô Demolidor. E sei lá, e ver o Luke Cage com... Eu quero ver essa dinâmica, quero ver como é que fica todo mundo no mesmo ambiente, sabe? Pra mim vai ser o conceito que era dos quadrinhos quando, lá antigamente, né? O primeiro super grupo dos quadrinhos, pra uma molecada, significava isso. Você falava, caralho, numa revista só, eu tenho todos esses personagens na mesma revista, pelo mesmo preço das outras? Caraca, isso, porra, isso vai ser foda. Eu tô com essa empolgação de criança, assim, de ver todo mundo junto, cara, e ver como é que é a dinâmica deles convivendo.
Você tá com uma empolgação do que eram os quadrinhos antigamente, né? Que era só uma diversão, né? Nessa coisa de hoje em dia que tudo se leva muito a sério.
Eu só queria mesmo que desse tudo certo, mas fosse tão foda, Defensores, tão foda que a Marvel não tivesse outra opção senão colocar eles no filme geral, assim, do Thanos lá, que fosse, porra, todo mundo pra caralho.
Ah, o Rod sabe, o Rod já leu o roteiro todo, já sabe as falas de cada um.
Não.
O Rod tá ajudando no roteiro, cara. É diferente.
O que a Marvel tinha prometido é que, assim, Guerra Infinita só teria esse personagem da série da televisão se bombasse.
Ah, mas acho que já bombou, senão, né, gente?
Não, sei, cara.
Vai acabar botando, assim, nem que seja uma participação rapidinha.
Nem que seja pra aparecer na rua.
O filme vai ser lá pra 2019, é muita gente pra pagar, cara. Já vai ter muita gente pra pagar pra poder fazer um filme.
Mas, cara, Tibério, leve em consideração que a guerra é infinita, né?
Comigo, na esquina da Martin Luther King com Malcolm X, estão Elvésio Parente.
Se a gente tivesse um... Como é que é o nome? Deu branco.
Porra, essa não é a série pra dar branco, cara.
O diretor do Homem-Aranha não era. Era Mark Webb. Ai,
Mark
Webb.
Mark
Webb. Ele escolheu o cara.
Só agora que eu me liguei nisso, cara.
Mas aí ele foi escolhido por nome, né?
Imagina o cara olhando assim, eu vou ficar com esse aqui.
Eu acho que todo mundo foi escolhido por nome. Pô, a gente precisava de um protagonista que tivesse a ver com quadrinhos. Andrew Garfield.
Não.
Ia ser difícil gravar o filme, né? Porque segunda-feira ele não grava.
Nossa senhora! Ele tá comendo lasanha na cinzanha, né?
Vamos falar do
Outra coisa coisa que eu também não achei muito legal. Eu achei todas as cenas muito escuras. Mesmo quando tava de dia, ainda era um dia escuro.
O que você vai falar?
Merda.
Eu acho que é melhor a gente parar de falar da série, hein, gente?
Aquele momento que eu não sei se ia sair ou sair.